os trabalhos da 10ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido o nobre vereador Fábio de Moraes Peroni para fazer a leitura de um texto bíblico.
Quando te invoco, respondei-me, ó Deus, meu defensor, na angústia tu me aliviastes, tem piedade de mim, ouve a minha prece. Ó homens, até quando vocês ultrajarão minha honra, amando o nada e buscando a ilusão? Saiba que Javé faz maravilhas por ser fiel. Javé ouve quando eu o invoco. Tremam e não pequem, reflitam o silêncio do leito, ofereçam sacrifícios justos e tenham confiança em Javé. Muitos dizem, quem nos fará ver a felicidade? Javé, levanta sobre nós a luz da tua face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando transbordam o trigo e o vinho deles. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Javé, me fazes viver tranquilo.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da nova reunião ordinária de 13 de abril de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de Lei nº 010/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o município de Jutaizinho para o exercício de 2016 e das outras providências. Indicação. Considerando que a extensão da rua Joaquim Francisco Lopes, localizada no Jardim Maria Júlia, foi asfaltada recentemente, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promova a construção de um redutor de velocidade quebra-mola no trecho antes mencionado, com o intuito de garantir segurança dos pedestres e veículos que por ali trafegam. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 24 dias do mês de abril de 2015. Vereador Fábio de Moraes Peroni. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Com a palavra o vereador Adilso.
Boa noite, vereadores. Ministro aqui presente. Bom, gostaria que pedir para as pessoas ali da BR-369 para ter um pouquinho de paciência na onde foi instalado o redutor de velocidade, que na próxima semana estarão instalando o outro redutor do outro lado e fazendo as pinturas da faixa. Então gostaria de pedir para aquelas pessoas tivessem um pouquinho de paciência. Esperando até agora, já foi instalado um e com certeza vai instalar o outro redutor do outro lado da pista. Gostaria de estar mandando um abraço para o presidente da Capela da Vila, o Si, na onde que se dedica a sua obra junto àquela capela, com a reforma daquela capela, com todos os seus membros da igreja. Ele que é uma pessoa prestativa, então parabéns para você e que você sempre consegue todos os seus objetivos. Gostaria também de estar dando os parabéns aqui ao prefeito municipal pela inauguração do CRAS, pelas entrega das casas populares, pelo uniforme do pessoal da saúde. Às vezes, em reuniões, o prefeito aqui nessa casa, muitos criticam, Mas eu, vereador Adilson, tenho só a agradecer o prefeito, no qual inaugurou o CRAS, que é para atender melhor as pessoas, na onde que é as pessoas carentes. O local ficou bom, ficou ótimo. As casas populares, na onde várias famílias, aquelas que conseguiram os seus lares e aquelas que ainda não conseguiu, mas se Deus quiser, põe Deus na frente, que eu tenho certeza que vai conseguir. Então agradecer a cada uma daquela família que recebeu as suas casas, e sempre por Deus na frente, que Ele é o melhor caminho de todos vocês. E agradecer o pessoal da saúde, a cada um deles que receberam o seu uniforme. O prefeito está se dedicando a todos os funcionários. Às vezes é difícil, a administração não é fácil. Hoje, funcionário, nós temos pouco. Eu, o vereador Cícero, sou motorista. Está faltando motorista. Então, vai abrir um concurso aí para motoristas, serviços gerais. E eu espero que a população também tenha um pouco de paciência, que eu acho que tudo vai se resolver da melhor maneira possível. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Passa a palavra para o vereador Jorge dos Santos Pereira. Primeiramente, boa noite a todos os presentes que se encontram aqui no prédio da Câmara Municipal, os ouvintes aí da nova geração. Mais uma vez, meu muito obrigado pela confiança. Sabemos que é líder em audiência esse nosso horário, e é um grande bote que a sessão da Câmara tem dado aí através da Rádio Nova Geração. Então é bom saber que nós aqui, quando usamos esse microfone, nós estamos falando aí para bem mais de 1000 pessoas. Então hoje acho que coisa de 15% da população tem acompanhado os trabalhos aqui da Câmara Municipal. Eu quero aproveitar onde o vereador Adilson parabeniza o prefeito. Eu quero das casas, eu quero parabenizar todas as famílias que tiveram a felicidade de ser sorteado, onde nós participamos desse sorteio no ano passado, e é com grande satisfação que eu falo aqui da alegria de ver essas famílias que receberam essas casas. Eu quero dizer que muitas pessoas tiveram a sua importância. Quando eu cobro aqui que uma cidade, ela precisa de ter projetos, e muitos projetos, para que essas coisas possam estar acontecendo no município. Não só em Jataizinho, mas independentemente de conseguir ou não, eu acho que uma prefeitura tem que protocolar em diversos ministérios projetos, para que um dia a coisa possa vir a dar certo. Essas casas mesmo é um projeto do mandato passado do ex-prefeito Vilcinho. Olha, para você ver o quanto tempo isso durou para se tornar realidade. Nós temos ali o posto de saúde, que o povo sofreu ali mais de 2 anos, porque a reforma, ela teve ali algumas coisas que aconteceram, que fez com que demorasse. Também foi uma coisa que foi deixada do ex-prefeito. O asfalto da rua Joaquim Francisco Lopes foi um projeto deixado do mandato passado também. Hoje nós temos o CRAS, é a única obra que essa administração, ela pode falar que é dela. Agora, eu queria saber, será que existe alguns projetos protocolados em algum lugar para que a tempo depois, quando vier um outro prefeito, para poder esse novo prefeito ter esses projetos protocolados em alguns ministérios para poder estar cobrando? Então, isso sempre eu tenho cobrado nessa casa, a falta de projeto. Nós estamos aqui na Câmara. Coisa mais rara é nós votar num projeto da prefeitura. E daí as pessoas falam, Jorginho, mas cadê os projetos dos vereadores? Daí você tem que explicar que, infelizmente, numa cidade pequena, num município que não tem um poder aquisitivo, como é o nosso aqui em Jataizinho, nós não podemos aqui fazer projeto que possa estar onerando os recursos, a folha do município. Então, infelizmente, nós aqui temos que esperar. Podemos fazer projeto para que dê o nome de uma rua para um cidadão importante de Jataizinho. Você pode fazer um projeto para criar uma feira da Lua, como o vereador Alex fez, o mototáxi, que o vereador Alex fez esse projeto. Então, gente, o vereador, ele fica numa situação muito complicada para que a sua vontade de querer o bem da cidade está na mão simplesmente do executivo municipal. Vai ter algumas pessoas que através das redes sociais peçam algumas críticas, que falam que os vereadores têm que estar unidos com o prefeito para que a coisa possa acontecer. Não, gente. Tudo que for de importante para a cidade, todo projeto que for interessante para o município, que vier para essa casa, sem dúvida nenhuma, nenhum vereador aqui vai ser louco de votar contrário. Então, infelizmente, o município, ele está na mão do prefeito. Então é o prefeito municipal, junto com a sua equipe, que tem que desenvolver os melhores projetos. E não precisa cumprir tudo, não. É cumprir 20% daquilo que nós, eu falo nós porque estivemos juntos na campanha, 20% daquilo que nós prometemos em campanha. Para a nossa campanha, teve um plano de governo que foi registrado em cartório, que tem que ter obrigação de uma candidatura fazer isso aí. Então nós temos que pegar esse plano de governo que nós fizemos e cumprir 20%. Tá, fico feliz que os uniformes do pessoal da Vigilância Sanitária foi entregue depois de muito tempo. Fiquei feliz de ver que hoje o projeto para que eles possam estar recebendo o salário que é de direito deles chegou aqui na Câmara depois de muito tempo. Tomara que possa receber retroativo todas as perdas que eles tiveram. E nenhum vereador aqui vai votar contra um projeto desse, que é para servidores. Tomara que brevemente venha para essa casa o projeto da cesta básica do funcionário público, que é uma promessa também, é um compromisso. Então tomara que essas coisas venham para essa Câmara, para que a gente possa estar votando. Mas é muito pouco o que vem acontecendo em Jataizinho por esses 2 anos e 4 meses de mandato. Mas muito, muito pouco mesmo. Já disse aqui que a cidade, ela foi deixada numa situação boa para que esse prefeito pudesse tocar o seu mandato. O município não ficou com as suas contas arrumadas, ficou com certidão negativa. E hoje, será que nós temos uma certidão negativa? Então são essas coisas que a administração tem que ter um cuidado. E hoje, nós recebemos aqui na casa um comunicado. Eu tenho cobrado isso aqui desde o ano passado, quando nós já sabíamos que poderia acontecer. Hoje, a diretora da 17ª Regional de Saúde, doutora Terezinha de Fátima Sanches, mandou uma carta para o prefeito, um comunicado, mandou um comunicado aqui para a Câmara, dizendo que agora, no dia 30, o hospital praticamente já está fechado, de atrito, o hospital ele fecha a sua porta definitivamente. Eu tenho dito sempre que se é ruim que o hospital está no caminho, vai ser muito, mas muito pior sem ele. E ninguém consegue dar uma explicação decente para a população. Agora, não é possível. E vou além. Depois que o hospital fechar, não consegue abrir mais. As pessoas têm que lutar para que ele não feche. Nós temos aí, vereador Clóvis, e coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não fica sabendo. Mas o hospital, muita, muita coisa, ele resolve. Nós temos aí uma pessoa, uma família tradicional de Jataizinho, que foi atendido ali coisa de 10 dias atrás. Se não tivesse recebido o atendimento ali, de repente, essa pessoa já não fazia parte aqui da nossa comunidade. E a família foi lá através da rede social, agradecer o hospital. Mas quantas pessoas que não conseguem isso? E mais uma vez, eu deixo aqui claro. Promotor, em momento algum, ela pediu para que o prefeito ele não desse saúde para o seu povo. Ele tinha que arrumar uma maneira. Eu acho que sempre, comentando aqui com os vereadores, teria que o prefeito ter que envolvido a Câmara, ter que envolvido o Conselho Municipal de Saúde, para que pudesse criar uma maneira para que o hospital tivesse recebendo esses recursos. Porque coisa de 1.200 pessoas por mês que passavam por ali e que hoje está tendo que buscar atendimento fora, muitas vezes não consegue. Eu saindo da sessão agora, uma prima minha partindo para Ibiporã para tentar a sorte, para ver se ia conseguir uma consulta em Ibiporã. E eu, na condição de primo e vereador, você fica numa situação complicada para fora, Jorge, para você ver. Estou indo para Ibiporã porque aqui nós não temos saúde. Cadê o prefeito? Cadê você? Cadê os vereadores dessa cidade? E quando as pessoas falam que a Câmara trabalha contra o prefeito, mentira. O prefeito aqui tem maioria absoluta. Desde o início do mandato, praticamente, ele teve maioria absoluta. Daí tem algumas pessoas que insistem em falar que o prefeito não tem apoio. E quando fala que o prefeito não tem apoio, eles estão desmerecendo os vereadores que aqui são declarados do lado do prefeito. Então eu não entendo como que algumas pessoas ainda falam que aqui o prefeito não tem apoio da Câmara. Nenhum projeto do executivo que veio nessa casa, os vereadores deixaram de votar. Quando o projeto é polêmico, quando existe alguma dúvida, o jurídico dessa casa faz um parecer, manda para a prefeitura tenta arrumar do jeito dela para que nós possamos aqui votar. Então, gente, eu acho que está aqui, tem a maioria dos vereadores, tem conversado com o prefeito, eu não tenho sentido firmeza, parece que o prefeito quer que o hospital feche mesmo. Eu não sei se ele está pensando em economizar dinheiro, porque com essa brincadeira, agora, no início do mês, já serão mais de 400 mil que o município economizou com saúde, já está em fim. E cadê os 400 mil? Que eu fiz uma cobrança aqui, da rua ali perto do CRAS, porque eu achei que eles não iriam inaugurar o CRAS sem arrumar aquela rua. Pegaram uma máquina, pegaram um monte de terra, de entulho e jogaram dentro do buraco. E daí, o vereador vem aqui, fala, cobra, e tem pessoas que ficam bravas porque o vereador faz essas críticas. Mas aonde que eu estou errado de cobrar uma situação dessa? Aonde que eu estou errado de cobrar essa situação da nossa saúde, do nosso hospital? O único hospital que tem no município. Ele tem desrespeitado o povo, e principalmente, ele está desrespeitando
vereador Alex, o vereador Adilson, o vereador Gordo, o vereador Fábio, nós tivemos a nossa importância na campanha do prefeito que foi eleito. Mas, gente, ele está humilhando uma pessoa que se dedicou de uma maneira, nesses últimos 10 anos, aqui na saúde de Jataizinho, doutor Mário. É vergonhoso ver a maneira como eles têm tratado esse cidadão. Cidadão que era candidato a vice-prefeito em Açaí, que deixou de fazer campanha lá, para fazer campanha aqui, que trabalhou de graça uns 8 meses para honrar um atendimento com o povo, porque ele não podia ter uma função remunerada pelo município, e simplesmente o doutor Mário está aí também abandonado, tá, não tem uma satisfação. É uma pouca vergonha isso, falar que a justiça determinou. Quem manda na cidade, prefeito, é o senhor tem que fazer um projeto, mandar para essa Câmara, para que os vereadores votem. Se tiver que fazer alguma emenda modificativa, que alguns vereadores, achando que tenha que fazer, que faça, que chama a sociedade, que chama o Conselho Municipal de Saúde, porque quinta-feira, se o senhor não se explicar, se o senhor não conseguir uma alternativa, e saúde é obrigação, está na lei orgânica, é responsabilidade de quem administra uma cidade. Então, se até quinta-feira não tiver uma solução, o hospital vai fechar e depois não consegue mais ser reaberto. No momento que fechou, depois para você conseguir credenciar de novo, você não vai conseguir. Então fica aqui o meu repúdio com relação a essa situação do hospital, porque foi hoje que veio aqui para a Câmara esse documento, dizendo que quinta-feira é o último dia do Hospital São Camilo aqui em Jataizinho. Repito, nesse tempo todo, nesses 4 meses, não foi criado nada para que o povo pudesse ser atendido. Não tem médico no posto de saúde, tinha que ter um médico 24 horas. Tá, depois das 7 horas da noite, teria que ter ali, pelo menos para ter um atendimento básico, nada. 120 dias não conseguiram criar uma situação para que a população não fique aí durante a noite sem atendimento na área da medicina. Então isso é uma coisa vergonhosa, e quando a gente fala aqui, quando nós cobramos, tem algumas pessoas que precisam também do hospital, ainda fala que um vereador ou que os vereadores estão metendo pau, estão fazendo cobranças que não têm fundamentação. Eu acho que isso aí, fechar um hospital onde há mais de 40 anos existe esse hospital em Jataizinho, um hospital que já nasceu aí praticamente mais de 5 mil crianças nesse hospital, praticamente metade de uma população aqui da nossa cidade. Eu acho que teria que ter um respeito. Todos os funcionários que trabalham ali teria que ser respeitado. Tem funcionário ali que tem mais de 30 anos de hospital, uma vida ali dentro, ajudando as pessoas de Jataizinho. Então, mais uma vez, se vocês acham que é ruim com o Hospital São Camilo, se não tiver uma mudança a partir de quinta-feira, vocês vão ver o quanto que é pior. Na hora de um desespero, você tem que rodar 6, 7 quilômetros com a pessoa dentro do seu carro ali, de repente com um começo de infarto, com outras situações complicadas, e você de repente achar que essa correria, que esse desespero não vai, de repente, dar tempo de você salvar a vida de uma pessoa da sua família, de um vizinho, de um amigo seu. Então, prefeito municipal, muitas coisas o senhor já conseguiu acabar aqui em Jataizinho. Não fica com essa marca de ter fechado o Hospital São Camilo. Obrigado, presidente.
Bom, daí uma boa noite aos vereadores que se fazem presente, acusando aí a falta do vereador Polaco Serraleiro e a falta do vereador Bidu, que está em uma visita oficial em Curitiba.
até onde eu sei, de interesse do município. E a gente ouve os comentários, ouviu a indicação do vereador Fábio aqui, e a gente briga por tão pouco muitas vezes, né? A gente hoje aqui foi feito um asfalto ali no Maria Júlia e não conseguiram colocar um redutor de velocidade, e no domingo, sábado para domingo, acabou que ocorrendo um acidente ali com uma moto. Acho que o menino está no hospital em Londrina ainda. Acho que a maioria de quem mexe com futebol aqui conhece, o Bigu, caiu de moto ali, machucou bastante, deu entrada nesse hospital aqui, desse hospital foi transferido para Londrina, né, e a gente fica meio que de mãos atadas, porque quando foi feito aquele asfalto novo ali, de imediato a gente já pedimos o redutor de velocidade, que não tem. Aí entregaram as casinhas lá em cima também, no conjunto novo lá em cima, e infelizmente o asfalto é ótimo, só que não tem um redutor também. Não tem um redutor de velocidade. Então, quer dizer, a gente muitas vezes se qual seria a palavra certa? Se. Na verdade não tem nem palavras. A verdade é essa. Porque a gente vai. Aceita a coisa, depois que acontece, que nem aconteceu o acidente aqui no Maria Júlia, eu acredito que agora vão tomar uma posição. E lá em cima, no conjuntinho novo, eu acho que nós vamos esperar ter um acidente já também para tomar uma posição lá. E também gostaria de pedir ao executivo aí que faça uma ou a reforma ou erga aquela tela lá em cima lá daquela quadra lá do Morro da Formiga, onde estão acabando castelos de quem mora de frente ali. Já veio uns 3 ou 4 moradores questionar a mesma coisa, que está acabando com as telhas, que não viesse trocar telhas nas casas. Eu falei, vocês têm que tirar foto disso aí e começar a cobrar. E vão cobrar de quem? Vão cobrar da prefeitura, né? Infelizmente, quem tem que fazer manutenção ali é a prefeitura. Então tem que fazer a coisa acontecer. E aí vem a questão das inaugurações que teve no município. A gente se decepciona, porque hoje a oposição é tratada como um zero no município, né? Eu acho que todo mundo tem telefone. Eu acho que não custava nada ligar, ó, vereador, nós vamos inaugurar as casinhas ali, vamos entregar as casinhas para a população. Faça presente, né? Ó, vereador, nós vamos inaugurar os 20 metros de obra que nós fizemos no posto lá do posto do Jesuíno. Vamos lá para inaugurar os 20 metros de parede que nós fizemos ali. Não convida e depois chega o pau e fala que a oposição, que quem está lá é quem apoia, quem está aqui. Mas mentira, porque na verdade assim, a oposição hoje só pede para que faça. Pede para que aconteça a coisa, né? Eu acho que quem briga de verdade deve estar pedindo pelo amor de Deus, é a oposição. Pedindo pelo amor de Deus para que faça a coisa acontecer. Né? Aí, só que daí na inauguração esquecem da oposição, esquecem de quem pediu, de quem esteve aí lutando aí, pedindo. Não estou falando que os outros vereadores não peçam, mas eu acho que teria que ser para todos. Eu acho que os direitos seriam iguais. Ou dá o direito de defesa, né? Convida e depois chega lá e fala uma cara, fala, esse vereador aqui só me atrapalha, para ver se o cara vai ter o direito de defesa. Não é verdade? Porque a população que teve ali veio uns 10 me falar, vereador, ó, o homem falou que quem apoia é só os 5 que estão lá. É só os vereadores que estão do lado dele, que vocês só criticam e não estão nem aí. Mentira. Quem ouve reunião de câmara sabe que é mentira isso. Sabe que a oposição pede, é pura verdade. Eu já falei em algumas reuniões aqui, se esse homem fizesse 1% do que a oposição pede para ele, ele estaria com uma das melhores administrações desse município. 1%, só não precisava fazer mais. Se ele fizesse 1% do que a gente pede, estaria com uma das melhores administrações do município. Então, a gente fica a ver navios, vamos dizer assim. Quanto ao CRAS, eu estava chegando no meu serviço, não sabia da inauguração, por agora eu passei por aquela rua. A população que estava lá, não, o Covid chegou, o Covid chegou, não, o Covid, eu estava passando, porque eu não sabia. Eu não sabia que ia inaugurar o CRAS, né? Aí se a gente pegar o que foi gastado de rojão nessas 3 inaugurações, dá para montar outro posto de saúde lá em cima. Se a gente pegar o tanto de rojão que os homens gastaram aí. Eu acho que não tem necessidade de fazer. É muita fumaça para pouco fogo. É muita fumaça para pouco fogo. Então é muito pequenininho por tanto coisa, pelo barulho que fazem na cidade aí. Não precisa de tudo isso. Vai lá e inaugure. Faça a coisa certinha lá e não quer chamar a oposição, mas também não critica a oposição. A oposição só pede para que faça a coisa acontecer, só isso. Em relação ao hospital, vereador Jorge, eu acho que eles deveriam, não de fechar o hospital, mas que passasse para alguém para dar sequência no trabalho. Não fechar. Eu acho que os diretores deveriam pôr a mão na consciência e ver que eles não vão arrebentar com o prefeito, que eles não vão arrebentar com a Câmara de Vereadores, vão arrebentar com o município. Eles vão deixar faltar a saúde do município. Eu acho que teria que pôr a mão na consciência e passar para alguém, passar para outra empresa que queira. Tem alguns que querem, vereador Jorge. Eu já ouvi diversos comentários que tem empresas aí que querem. E eu vejo assim também. Eu acho que se não quer passar para outra empresa, passa para o município. Talvez o negócio acha que é fácil, então dá para o município, vê se o município consegue tocar. Creio que o vereador Jorge falou, aonde foi esses 400 mil? Já está indo para 400 mil aí. Para onde está indo esse dinheiro? Eu acho que deveria ter deixado, quando deu tudo esse rolo aí, que tudo esse rolo é por questão de uma prestação de conta, é só prestar conta do que foi gasto ali e acabou. Não conseguiram prestar conta, então que o município colocasse uma ambulância ali na porta ali para atender. Quem chegasse ali com febre, com dor de barriga, que chegou uma criança lá com 39 de febre, eles mandaram embora. Né? Então eu acho que a ambulância teria que ter, não estou falando que é obrigação deles, mas é obrigação do município. Então o município teria que ter uma ambulância ali para fazer o pronto atendimento. Pegasse uma ambulância, colocasse, levasse para Ibiporã, que levasse para Londrina, que levasse mais, que atendesse a população. E eu acho assim, deixar o recado para o prefeito aí. Ele não pode acabar com a saúde. Ele tem que dar os pulos dele e dar a saúde para o município. Ele tem que dar os pulos dele. Eu não sei qual que é o pulo que ele vai dar, mas ele tem que dar. Ele tem que dar os pulos dele e atender a população. Atender e fazer a coisa funcionar. Eu, muitas vezes, gente, a gente se decepciona com esse tipo de situação que acontece na nossa cidade. Talvez é tão pouco, não precisa de muito barulho. Talvez é muito barulho, é vereador querendo matar o outro, querendo prender o outro, é prefeito deixando, virando as costas para todo mundo aí, e a nossa cidade está aí, é Deus dará. Está aí, é Deus dará. E o pior de tudo é a saúde. E eu acho também, vereador, que o hospital, felizmente ou infelizmente, ele serviu nos 40 anos dele aí, até onde eu sei, de 10 anos para cá que eu estou, como um comitê político. Quantos homens esse hospital elegeu? Na verdade, elegeu um monte de gente aí. Um monte de gente se beneficiou desse hospital. Um monte de gente. E hoje eu acho que o prefeito tem que dar os pulos dele e não deixar fechar. Eu não sei qual para onde que ele tem que correr, mas o hospital não pode fechar. Ou nós vamos fechar esse, mas nós vamos abrir no postão, nós vamos ou comprar o prédio deles ali, colocar um pronto atendimento, ele tem que dar os pulos dele. Acabar com a saúde ele não pode. E é obrigação do município. Se ele está achando que ele vai empurrar com a barriga isso aí, ele está errado. Ele vai ter que dar os pulos dele, vai fechar um contrato com o Ibiporã, vai ter uma ambulância disponível, que uma só não dá, acho que tem que daí ele vai ter que deixar 3-4 ambulâncias no jeito aí, deu probleminha, tem que pegar na porta da casa e levar lá. Vai levar em Ibiporã, vai levar em Londrina, não sei onde ele vai levar. Mas ele tem que dar os pulos dele. Parar com a saúde ele não pode. Fechou o hospital, não é só. Não é, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que fazer a coisa acontecer. E para a coisa acontecer, ele tem que dar os pulos dele e fornecer a saúde. Que, no meu ponto de vista, o hospital aí, ele tem que... É o mínimo. Esse hospital está funcionando. Eu não me lembro de ter criticado esse hospital até hoje. Não me lembro. Eu ainda fiz alguns comentários aqui que ruim com ele, pior sem ele. Estive na reunião lá em Cornélio, que nem foi questionado aqui na penúltima reunião aí, que o vereador Clóvis, que o vereador Jorge, aliás, o vereador Clóvis, o vereador Bidu, estive lá na reunião, e a promotora falou assim, vocês são beneficiados, vocês têm um hospital e tem 3-4 médicos que moram dentro do município. Então, gente, tem que fazer força para manter isso aí, para manter esse hospital lá. E eu acho que o que a oposição fez aqui até hoje só foi pedir uma prestação de conta, eles não conseguiram fornecer. A prefeitura não conseguiu fornecer, o hospital não conseguiu fornecer e deu tudo esse barraco aí. Só que agora nós vamos deixar fechar? Eu acho que não deve. Principalmente os vereadores e o prefeito. Tem que correr atrás e dar os pulos para não fechar. Agora a doutora Terezinha mandou um comunicado aqui que é até quinta só. E depois vai encerrar, fechar as portas. Eu acho que o prefeito tem que levantar amanhã cedinho e correr atrás disso aí. Para não fechar. Então a gente fica decepcionado, muitas vezes. E com as festas, né? O hospital está fechando, mas estamos inaugurando 20 metros de obra lá em cima, estamos inaugurando as casinhas, estamos inaugurando o CRAS, fazendo festa, e o principal de todos, que é a saúde, está ficando para trás e estamos fechando o hospital. Vamos tentar ver se consegue convencer o pessoal aí, os diretores, para que mantenha esse hospital aí, e depois vamos soltar fogos. Só que longe do hospital, lá não pode fazer barulho. Combina com o pessoal aí, leva lá para a beira do rio, lá e solta um monte de fogos lá, que na beira do hospital não pode soltar, né? Então a gente tem que ver se consegue convencer os diretores para ficar com o hospital aí e depois soltar os fogos. Ali merece os fogos, de verdade. E ali é a saúde do povo que está em jogo aí. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, passamos então para o período final, explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Jorge.
Olha, pessoal, só para encerrar, vai ser bem breve. Hoje não tinha nada na pauta, nenhum requerimento, nenhum projeto. E só para concluir o pensamento do Clovinho, o meu aqui no dia de hoje. Primeiro, vereador Clóvis, que o prefeito municipal, hoje ele só tem uma preocupação. É ficar prefeito até 31 de dezembro do ano de 2016. Ele não tem nenhum outro tipo de preocupação. Ele quer terminar o mandato. Se a rodoviária está fechada no domingo, ele não está preocupado. Ele veio aqui um dia que ele saiu correndo, depois da sua fala, falou que o hospital está fazendo, para ortopedista, cardiologista, está gravado tudo em ato. Então, ele quando pega o microfone, ele fica louco. Ele fala umas coisas que ele não tem condição de cumprir. Então é um abandono total. Eu, essa semana, conversando com um empresário da cidade, o empresário está indignado. Eu já fiz aqui um requerimento. Gente, foi instalado aqui algumas câmeras de segurança. Veio todo o equipamento. Esse equipamento está ali no destacamento da Polícia Militar. Até hoje ele não fez um movimento para que essas câmeras de segurança pudessem estar funcionando. Gente, se tivesse funcionando, vê o quanto que estava ajudando. Você consegue inibir, de repente, as pessoas que vivem furtando a casa das pessoas, roubando uma moto, roubando um carro, roubando os pertences dentro de uma casa, das famílias. E não é por falta de cobrança, não. Em outros municípios, para vocês, de repente, achar o vereador Jorge está conversando demais. Vereador Clóvis, um dia, eu sei que você tem os seus apadeiros no dia, mas se um dia tiver uma brecha, um espaço, vai na prefeitura de Biporã, fala, eu sou o vereador Clóvis, lá em Japaizinho foi instalado 6 ou 7 postão para fosse colocado as câmeras de segurança e lá não deu certo. Pede para que eles deixem você entrar na sala de segurança da prefeitura, onde por 24 horas por dia fica ali uma pessoa monitorando essas câmeras. Quando existe uma suspeita, liga para a Polícia Militar e a Polícia Militar já vai direto naquele local para ver se realmente é alguma pessoa que está ali querendo fazer algo de errado. Agora, por que que o Jataizinho não houve nem a tentativa? Se está toda aí a estrutura, os equipamentos, e daí os comerciantes, os empresários,
eles vão atrás do vereador. E é duro com a gente aí. Tá, eu, quando eu fui conversar com esse empresário, ele tá certo. É um empresário que gera dezenas e dezenas de empregos em Jataizinho, que gera imposto para o nosso município. Ele falou, Jorginho, que pouca vergonha que é essa? Tá, foi montada toda a estrutura, e por que que isso não dá certo? Daí um funcionário desse empresário, ah, mas porque não tem união na Câmara. Ô, gente, aonde que nós vereadores temos que estar unidos com o prefeito para que ele possa colocar essas câmaras de segurança em funcionamento? Aonde que tem que haver união? Olha para você ver aí o desconhecimento de um cidadão. Não, patrão, tá tudo errado porque não existe união. Os vereadores contra o prefeito. Gente, é uma pouca vergonha uma administração municipal não conseguir fazer funcionar uma coisa que está aí toda montada. É simplesmente você treinar as pessoas, arrumar os horários de cada um para ficar ali, e vai servir até para a polícia militar, no momento que a polícia estiver na rua fazendo onda, a pessoa que está ali pode até atender um telefonema. Agora, o que que você vai esperar de uma administração dessa? Que não consegue fazer funcionar uma coisa que está ali toda montada, toda certinha. Qual que é a justificativa? E nós chegamos aqui, muitas vezes, não podemos falar porque tem alguém que é chegado do prefeito que não gosta de ouvir essas críticas. Alguém tem que ter coragem de chegar aqui e tem que falar essas coisas. Porque, de repente, o prefeito acha que a cena está funcionando. Mas nada funciona sozinho se não tem ninguém para estar monitorando. Então, eu quero, para todos que estão me ouvindo, que procura a cidade de Iporã, que é bem próximo, que a prefeitura é bem localizada, fácil de um cidadão chegar, e pede para que lá eles deixem vocês verem como que funciona e o bem que faz. Então é triste você ter que chegar aqui e ter que fazer essa cobrança. E alguém tem que vir e tem que cobrar. Porque se chegar aqui os novos vereadores, toda segunda-feira, ninguém usar esse microfone, a sessão, o presidente vai ler, dá boa noite para todo mundo, um vai ler a Bíblia, e acabou a reunião. E se ninguém fala nada, se ninguém cobra nada, de repente acha, o povo pensa, então a cidade está perfeita. Para que os vereadores vão lá na Câmara e tem um espaço e de repente não fala nada, é porque está tudo lindo, tudo maravilhoso. E você vê hoje o povo, ele está corajoso. Eu vejo aí através da rede social as pessoas tirando foto e colocando lá na conta do prefeito, no Facebook dele, para ele ver a situação que está na cidade. E as pessoas falam, o senhor vai voltar ano que vem. Mas ele não vai voltar. Porque ele sabe que ele não é candidato a nada. Que não tem moral nenhuma perante a população hoje para tentar almejar qualquer cargo que seja dentro do meio público, porque é uma vergonha. Ninguém tem coragem de defender ele, porque se defender, afunda junto com ele. Porque sem defender, afundando, e se defender é pior. Então, vereador Cláudio, eu não quero, é lamentável isso, tá, pelo menos mandar um convite aqui, mas eu não quero estar próximo desse prefeito de maneira alguma. Porque hoje eu sei, a gente pega as pessoas para dar uma assistência aí, como nós fazemos, e não acho uma pessoa que consiga falar um bem dessa administração. Está acabando cada dia que passa com tudo um pouco. E para concluir, já vou alertar o prefeito, as pessoas, para tomar um cuidado muito grande com a festa junina. Se fazer de qualquer jeito essa festa junina, vai ter gente que vai comer cadeia. Não tenta inventar, não. Porque teve uma reunião, olha para vocês verem, onde há um desmando. Onde, nessa reunião, já no início do ano, uma pessoa falou que as escolas municipais não precisavam de participar da festa. E a prefeitura, ela não pode fazer uma festa se não tiver essas entidades. Porque o objetivo é que essa festa possa, as entidades participando, elas angariar recursos para poder investir nas escolas, nas entidades que participam, na PAI. Então, toma muito cuidado. Onde muito quer mandar e não sabe mandar, acontece o que aconteceu. Tá, de repente, as escolas não vão participar dessa festa. E se fizer a coisa errada, depois não vai reclamar se tiver algum tipo de denúncia, não. Estou fazendo aqui um favor para a administração municipal. Toma muito cuidado. Nós estamos entrando no mês de maio e nós não temos certeza se vai ter, do jeito que vai ser. Nós tivemos aí por 8, 9 anos o Luiz São Caetano, que está aqui presente na Câmara, trouxe um mega de um evento para Jataizinho, mega evento. Começou de um jeito no primeiro ano, no segundo ano, terceiro, quarto ano, virou mega evento, referência de festa na região. E eu não sei o porquê que o prefeito municipal também conseguiu acabar com esse evento aqui na Praça Municipal. Hoje o Luiz está fazendo outro espaço, sem a ajuda da prefeitura, só que ao contrário, quem ajudava o município era o Luiz, que trouxe uma mega de uma festa, que vinha gente até do exterior para Jataizinho, que fazia uma movimentação louca no nosso comércio, porque uma grande maioria de gente de fora ir para mexer num carro antigo, para expor, são pessoas que têm um grande poder aquisitivo, e nós perdemos esse evento, que deveria ser hoje no Paraná, acho que o maior evento dentro dessa modalidade. Então, só para vocês verem a situação que nós chegamos. Daqui a pouco, não vamos ter nada na cidade. Já não temos obras, daqui a pouco não vamos ter nenhum tipo de lazer para a nossa população. Então isso é muito triste e alguém tem que chegar aqui e tem que ter a coragem de expor essas coisas aqui na Câmara. São tudo coisas reais. São coisas que estão acontecendo na cidade e coisas que não estão acontecendo. Mas eu toda segunda-feira vou vir aqui, vou estar trazendo todas as coisas que eu falo, que são coisas que as pessoas me cobram na rua. Tá, para isso que eu fui candidato, subi no palanque. E quando você pega aquele microfone, a primeira coisa que você fala: quero ser eleito para me defender o povo dessa cidade. Esse é o discurso de todo mundo. Só que depois, infelizmente, as pessoas esquecem desse compromisso. Mas eu, toda segunda-feira, enquanto eu estiver aqui nessa casa como vereador, eu vou estar aí levando essas cobranças. Quero agradecer as mensagens que eu tenho recebido das pessoas que têm feito essas cobranças para mim. Até quero, para encerrar, presidente, eu quero que seja enviado um ofício ao Departamento de Obras do município, para que vá ali no conjunto Zezé Quirino, na última rua ali, para ver a situação que está a pavimentação asfáltica ali. Não existe mais. Então, foi liberado ali o loteamento, um monte de gente já construiu suas casas,
Então eu quero que o departamento de obras vá lá. Se não for semana que vem, eu vou tirar uma foto, eu vou colocar na rede social para que o prefeito possa estar vendo a situação. Não tem uma placa ali iluminando a rua, tá? Daquele conjunto. Passei lá sábado, recebi uma cobrança, fui, voltei hoje. Está uma situação terrível. Já existe praticamente toda a rua com construção, com as belíssimas casas que foram construídas ali naquele conjunto. Quero parabenizar o Belo por esse loteamento. Mas agora entra a prefeitura, que tem que dar manutenção. Então essa última rua, ela está numa situação sem condição de alguém estar trafegando por ali. Então era isso que eu tinha para falar aqui na explicação pessoal. Quero agradecer o presidente pelo espaço, mais uma vez as pessoas que têm atentamente aí procurado ouvir e entender a nossa política aqui de Jataizinho. Eu, na condição de vereador, toda segunda-feira vou estar aqui fazendo cobrança, vou estar aqui parabenizando por tudo aquilo que a administração faz pelo nosso povo, como eu disse hoje. Parabéns pela entrega da casa, parabéns pela reforma do posto de saúde, parabéns pelo CRAS que foi inaugurado. Só que nós precisamos de muito mais. Nós precisamos que o Maria Júlia seja ele totalmente asfaltado. Nós precisamos que o Hospital de Jataizinho não feche. Se fechar, nós precisamos de uma alternativa aqui dentro do município. É para isso que existe prefeito, é para isso que existe secretário, para que ele tenha ideias. E essas ideias que são para favorecer a nossa população. Obrigado e boa noite a todos.
Bom, o que o senhor falou, vereador Jorge, do Zezé Quirino, eu acho que o prefeito deveria de mandar o secretário de obras deles mapear o município aonde precisa ser melhorado o asfalto. Só que eu acho que não ia caber no mapa. É muito buraco. Tem buraco demais, não é só Zezé Quirino, Morro da Formiga. Aonde você andar no município tem buraco. E também gostaria de dizer que o meu problema com a administração em si é aqui. É tentar solucionar o problema. Atrás desse microfone aqui. Lá na rua é o vereador Clóvis, é o prefeito Hélio Duque. Né? Que nem o vereador Jorge falou que não quer estar perto do prefeito, eu quero estar perto dele. Eu quero estar perto dele. Mas é pra gente pelo menos ter como se defender, muitas vezes. Então a gente fica sabendo por boa, com as palavras para cá, então eu quero estar do lado. Porque eu acho assim, que o que a gente tem para dizer, fala. Que nem eu estou falando aqui no microfone, numa rádio comunitária que está para o município inteiro ouvir aí. Né? E aqui, o meu problema com a administração é aqui. Lá fora, é o vereador Clóvis, o prefeito Hélio, onde eu encontro, eu cumprimento, se virar o rosto para mim, ô prefeito, eu cumprimento. Não tem problema nenhum contra ele. Meu problema é com a administração. E é o... Eu quero tentar abrir o olho para ver se com esse ano e meio nós conseguimos fazer mais alguma coisinha para o município. O CRAS, parabéns, muito bom. Vamos tentar terminar o restinho das casinhas que estão lá. Tem mais o que? Mais umas 20 casas para terminar ainda, vereador? Tem mais umas 20 casas para terminar. Vamos tentar entregar mais essas 20 com mais esse ano e meio que está aí de administração. Né? O posto de saúde, a reforma dos 20 metros quadrados ali. Vamos tentar ampliar o postão, tentar ampliar o posto da vila, mais uns 20 metros para dar um atendimento bom para a população. Vamos tentar colocar um redutor de velocidade próximo às escolas, tentar pintar as faixas perto das escolas, falando que ali é uma área escolar, que não pode correr. Vamos tentar colocar um redutor de velocidade aqui no Maria Júlia, vamos tentar colocar um redutor de velocidade na principal ali da vila ali, tentar colocar mais redutores na principal, indo ali pro Pombal. Os meninos passam a voar com aquelas motocas ali, dá até medo, né? Então é tentar somar. Sobre o redutor de velocidade que foi colocado na BR aqui, o que eu queria dizer é assim, muita gente se contenta com muito pouco. Foi colocado um redutor de velocidade que não funciona, não está funcionando ainda, né? Eu acho que deveria ter colocado outro, onde arrancar os quebra-molas dali, deveria ter colocado o outro do outro lado, onde arrancar o quebra-mola, colocado outro pôr para funcionar. Está funcionando? Está. Agora vamos tirar o quebra-mola e vamos organizar. Eu acho que ficou, não ficou num lugar, num local estratégico. Teria que melhorar. Eu acho que tinha, ou teria que ser um pouco mais para cima, ou um pouco mais para baixo. E algumas lombadas ali para o povo estar respeitando o limite de velocidade em frente ao município. Eu acredito que de lá do Versalhes até aqui, nesse, no Água Branca, teria que ter uns 3 quebra-molas e mais esse redutor de velocidade. O cara escapou daquele 40 por hora ali, ele, dali, daquele redutor até aqui, ele já põe 80, 100 no carro de novo. Não tem nada que impeça ele, né? Então eu acho que a gente se contenta muitas vezes com muito pouco. E o muito pouco que nem funcionando não está. Colocou um de um lado, o outro não está, e o que colocou desse lado não funciona. Não está funcionando ainda. E o quebra-mola que tinha ali já arrancaram. Já não para mais, né? Mas eu gostaria de deixar um abraço aí a todos os funcionários do Frigorífico Rainha da Paz, a todos os funcionários da Indústria e Comércios Fatoria, onde hoje eu sou gerente de produção daquele local, onde fui gerente por 20 anos no Rainha da Paz. Hoje saí do Rainha e estou lá nessa fatoria. Estou levando, como eu empreguei umas 7 tantas pessoas no Rainha, hoje eu estou levando mais uma quantidade de funcionários para essa fatoria. Não tem como trazer a empresa para cá, mas a gente está remanejando com van aí, estamos levando funcionários para lá, levando o pessoal para dar emprego lá. E deixar aí um abraço grande a Devair Batista, que é cunhado do meu parceiro Dirceu Urbano, ao Celso, que trabalha com a loja do Rainha, que é meu amigão, ao Bill, que tem seu barzinho ali na vila, ao Fernandão, que tem seu bar ali próximo ao açougue do Dilso Cabeçudo, que é muito meu amigo também, e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E não havendo mais ninguém deixando de fazer o uso da palavra, agradeço a presença de todos os senhores e senhoras, vereadores e munícipes que se fazem presente. Convido a todos à próxima reunião ordinária no dia 4 de maio de 2015, às 20 horas. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana maravilhosa. Deus abençoe vocês.